2017, 18, 2019, muita gente falando sobre os investimentos e a gente teve um boom de pessoas interessadas no assunto e começando a investir. Mas você estava muito preocupado em trabalhar, em fazer receita e não parou para escutar o que estavam falando. E aí você acha que perdeu a oportunidade do século de começar a investir. Será que você perdeu o bonde mesmo? Deixou aquela oportunidade passar? Ou ainda dá tempo de começar a investir e investir com qualidade? Ainda em 2024. É sobre isso que eu vou falar com você hoje. Tá começando mais um Money Play comigo, Fabrício Duarte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para saber quando a gente vai lançar novos episódios também. E vamos falar sobre oportunidades para você que ainda não é, ou que já é, mas ainda não se dedicou tanto assim ao mundo dos investimentos. Eu quero falar com você que tem uma profissão. Então, se você quer viver de trade, de. Cara, não é contigo que eu tô falando nesse episódio aqui especificamente, tá? Você é muito bem-vindo no canal, pode assistir vários outros episódios que a gente falou aqui, mas eu quero falar com você que hoje trabalha, é médico, é dentista, trabalha num escritório aí, a função administrativa, independente, mas você tem a sua profissão e você quer construir patrimônio, então você separa um valor por mês para poder investir. É com você que eu quero falar, combinado? Então você presta bastante atenção no que a gente vai conversar aqui, porque esse papo vai te ajudar a construir patrimônio de uma forma diferente, pensando um pouquinho melhor nesse assunto chamado investimentos. Então vamos lá. Tem algumas regrinhas básicas para quem quer se tornar investidor, e se você não começou lá em 2018, 2019, né, ainda 2020, que todo mundo ficou trancado em casa e você ainda assim estava com a cabeça ali muito inchada, pensando em várias coisas que estavam acontecendo no mundo e não parou para investir. Tem algumas regrinhas básicas que você precisa seguir para você conseguir investir. Uma delas, que é uma das que eu mais falei aqui nos episódios do Money Play, é você gastar menos do que você ganha. Bom, isso é regra básica, você tem que seguir a princípio. Não vou nem explorar muito o gastar menos que ganha, porque isso é o mínimo. Primeiro passo. Depois, você tem que buscar investir num aumento do seu salário também. Por quê? Vamos pensar no seguinte: você hoje consegue guardar R$ 300 por mês. Ok, tá dentro ali da sua capacidade, vamos supor que você tenha ali uma renda de 1.500, 2, 3 mil reais, e você está guardando 10% do que você ganha, são R$ 300. Se você guardar R$ 300 para o resto da sua vida, a gente olhar para aí 30, 40 anos, você tem um limite do quanto você pode atingir acumulando esses mesmos R$ 300, mesmo que você atualizando o seu aporte com a inflação, tá? Então vamos colocar aqui a garantia do mesmo poder de compra de R$ 300 hoje para daqui 40 anos. Se você buscar aumentar o seu salário, fizer um curso, porra, vou estudar, já fiz faculdade, né? Que hoje é o mínimo na faculdade. Quem não tem faculdade, com certeza vai ter limitação aí de ter acesso a algumas posições em algumas empresas. Então, pô, eu tenho faculdade já, mas ainda falta alguma coisa para eu poder quebrar essa barreira de ganhar R$ 3.000, passar a ganhar 5, 6, 10, 12, 20, 25, 30, quem sabe. Tem que estudar, tem que investir para buscar um aumento do seu salário para você aumentar esses aportes. Porque aí você vai ter mais condições de, ao invés de 300, guardar 500, guardar 1.000, guardar 2.000. E isso vai fazer com que você atinja um patrimônio lá no futuro que vai sim ser muito mais significativo do que você acumulando os mesmos R$ 300 para o resto da sua vida. Então isso expande os seus horizontes, tá? E nada, põe isso na sua cabeça, tá? Nada, absolutamente nada, vai fazer tanto impacto no seu acúmulo, na sua construção de patrimônio, pelo menos no início, tá? Quanto à sua capacidade de acumular. Nada, 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 nada vai fazer tanto impacto quanto a sua capacidade de acumular. Pensa no seguinte também: você hoje consegue guardar os R$ 300 por mês e você vai guardar o primeiro mês. Pô, Fabrício, assisti aquele seu episódio Money Play, você falou para guardar 10%, vou colocar isso em prática. Beleza. Você vai guardar os 10%, R$ 300 você separou. Quanto isso representa do seu patrimônio investido? Se é o primeiro mês, vai representar 100% do seu patrimônio. No segundo mês, opa, já vai representar 50%, sem contar a rentabilidade. Você vai acumulando mês a mês até você chegar nos R$ 3.000, passando 10 meses de você guardando, isso vai se tornar 10% do seu patrimônio. E quanto mais você está acumulando, ou seja, cada aporte que você faz ainda ocupa uma participação muito, muito alta, faz uma diferença muito grande naquilo que você está construindo de acúmulo líquido, né? Até você chegar nos 30 mil reais, os seus 300 por mês fazem uma baita diferença. Por quê? Dificilmente, em algum investimento no mercado, que seja, vou falar conservador, mas vou falar investimento seguro, mesmo que você esteja comprando ações, mas ações de empresas que são seguras. Dificilmente você vai ter com constância um retorno de 2, 3% ao mês. Agora, 1% ao mês você consegue ter. Se a gente for pegar o apanhado de um ano, algumas empresas, contando dividendos e valorização do ativo, em 2023 pagaram mais do que isso, ou pagaram ali no 1%, a renda fixa mesmo fechou 1% ao mês no ano passado. Então, se você chegou nos 30 mil, aí os seus 300 reais por mês passam a não fazer tanta diferença. Agora, se você aumenta esse aporte para mil reais, aí já não é só 1% que você está guardando todo mês. Aí você já passa a estar guardando de novo 3% e o seu patrimônio cresce muito mais rápido. Então, a principal preocupação que você tem é investir para aumentar o seu salário e, com isso, conseguir aumentar também os seus aportes. Beleza? Essa é a segunda regra. Terceira regra é você não fazer dívidas. Porque eu falei em um dos últimos episódios também sobre as principais dívidas que você vai assumir e a principal disparado, que é a de compra de uma casa, que é aquele seu adversário. Você tem uma capacidade de fazer patrimônio durante a vida, que é ganhar dinheiro. E tudo que você financia ou qualquer dívida que você faz, você está criando um adversário para você, que são os juros. Os juros, eles vão tirar patrimônio que você teria capacidade de acumular durante a sua vida. Quer dizer, você gerou renda, você tinha capacidade de juntar isso, de guardar, mas porque você financiou, porque você assumiu um crédito, qualquer coisa, os juros que você está pagando está tirando essa sua capacidade de conservar esse patrimônio. Então, evite as dívidas. Eu falei muito isso sobre, falei muito sobre isso num dos últimos episódios, então se você quer saber mais, vai lá e assiste, porque faz bastante sentido, ainda mais você que pensa em comprar o seu imóvel. Tá? Reforçar aqui, não somos contra, somos contra o financiamento em muitos dos casos. Bom, outra coisa que você precisa ter é tempo para ganhar taxa no longo prazo. O que, que é isso? Tem para ganhar da taxa no longo prazo? Quanto maior o prazo que você for investir, maior o retorno que você vai ter. Porque a taxa, os investimentos, eles não vão variar muito. Fala, pô, eu consegui aí 50% ao ano durante 10 anos. Coloca aqui embaixo nos comentários se você conhece algum investidor que conseguiu isso. Se você conseguir, eu vou fazer de tudo para poder trazer ele aqui para o Money Play e poder entrevistar. Mas eu duvido que você ache essa pessoa. Tá? Se ninguém, os maiores investidores de todos os tempos que hoje estão vivos e podem fornecer o conhecimento, até os que já foram, infelizmente, mas podem fornecer conhecimento para a gente, eles não conseguiram 50% ao ano durante um longo período de tempo. Ah, num ano eu consegui, pô, bati 100%, comprei uma empresa só, ela valorizou 100% em um ano. Aí tudo bem, às vezes até tacada de sorte você pode chegar lá. Mas um rendimento consistente muito alto durante muito tempo, difícil acontecer. Tá? Não tem histórico disso registrado de nenhum grande investidor. Agora, se você tirar uma média do que você tem capacidade de atingir de rentabilidade. E aí vamos considerar um retorno que é, assim, atingível, vídeo histórico dos maiores investidores de todos os tempos. Entre 15% a 20% ao ano. Se você colocar isso para um ano, tudo bem, você vai ter valorização do seu patrimônio, 15% a 20%. Para 10 anos já começa a se tornar interessante. Mas se você considerar isso para 20, para 30 anos... o tempo, ele vai sempre ganhar da taxa. Se você colocar uma taxa de 20% ao ano em 10 anos, ótimo, você teve uma construção de patrimônio legal. Se você coloca 15% ao ano, mas coloca para 20 anos, o seu crescimento de patrimônio, juros sobre juros ali gerados, vão ser muito maiores para a sua construção de patrimônio, falando para longo prazo. Tá? Então, isso que você tem que entender, que taxa, dificilmente você vai conseguir uma taxa que seja absurdamente superior ao mercado. Agora, se você tiver um investimento por muito tempo, por mais que você consiga uma rentabilidade menor, faz mais sentido você deixar ali para muito tempo, você vai conseguir construir muito mais patrimônio. Então, em resumo dessa parte do tempo, o tempo é o maior fator de retorno dentro dos investimentos. claro que você tem que fazer boas escolhas e a gente vai falar sobre isso agora, tá? Por quê? Se a gente for olhando essa parte da taxa, comparação entre renda fixa e renda variável nos últimos anos. Vou puxar um histórico de 30 anos, de 1994 até 2024, falando dos principais indicadores para você, investidor, em renda fixa e renda variável. E renda variável é o nosso Ibovespa. É o que mede ali a variação das principais empresas. Serve para quê o Ibovespa? Para pagar gestor de fundo e para você só ter uma baliza ali do que está movimentando as principais empresas, mas não expressa o resultado do mercado. Tá? Então, o Ibovespa, dos últimos 30 anos, de 2024, puxando para trás aí até 1994, ele teve uma valorização de 3.470%. Pô, bacana, né? 3.470% é um bom resultado ao longo desse tempo. O CDI teve uma valorização de 7.000, ou traria um retorno, né? De 7.728%. É bem maior do que o Ibovespa, né? A gente pode falar aí mais do que o dobro. Então, a renda fixa ganha da renda variável ao longo do tempo? Você já deve ter ouvido isso em algum outro lugar, né? Eu sei porque eu já ouvi. Se você já ouviu, comenta aqui embaixo. Fala, pô, então vou abandonar a renda variável. É isso aí, vou esquecer a empresa, vou parar de perder cabelo, ficar com cabelo branco, não vou mais investir em renda variável. Corre risco para quê? A renda fixa me paga ali os 7.000%, ou pagou nos últimos 30 anos, enquanto que o Ibovespa, ele pagou só 3.000. Pô, não faz sentido investir então em renda variável? Pois é, como eu comentei, Ibovespa, ele não vai te ajudar em nada. Você não vai investir em índice, tanto que lá dentro do próprio índice tem empresas que são boas e tem empresas que não são tão boas assim, pelo menos em resultados. E aí a gente vai olhar para as empresas que têm o maior impacto no índice para poder laudar essa opinião. Retorno do Ibovespa foi 3.470. As principais empresas ao longo desse mesmo período, vamos pegar Petrobras. Petrobras deu um retorno de 28.887%. Vale deu um retorno de 33.096%. Itaú deu um retorno de 48.610%. Só para você não esquecer, CDI 7.728, tá? VEG 214.794%. VEG, que é uma queridinha do mercado, né? Dificilmente você vai abrir algum vídeo ou algum conteúdo em alguma plataforma falando mal de VEG, tá? Eu, pelo menos até hoje, não achei. Não é uma recomendação aqui de compra para nenhuma dessas empresas, mas eu só estou mostrando os resultados do que elas acumularam aí nos últimos 30 anos, tá? Esse histórico. E esse resultado, ele considera o quê? Não é só a valorização do ativo. Entra a valorização do ativo, mas também entra o reinvestimento dos dividendos. Então, quem comprou Petrobras, por exemplo, ali em 1994, e reinvestiu os dividendos ao longo desse período, manteve a ação e foi reinvestindo os dividendos, teve um resultado que foi praticamente 4 vezes superior ao Ibovespa. Da Vale, quase 5 vezes o que pagou o Ibovespa, não, o CDI. O Ibovespa, aí quase 10 vezes. 7 vezes mais para Petrobras, 4 vezes mais para Petrobras, o que pagou o CDI. Da Vale, quase 5 vezes mais o que pagou o CDI. Se a gente for olhar para Itaú, aí quase covardia, foi quase 7 vezes mais mesmo para Itaú. E da VEG, aí eu nem vou fazer a conta aqui, mas 214.000% é uma baita surra, né? Pois é, do que pagou o CDI. Então, vale a pena abandonar a renda variável? Não. Qual que é a grande questão? Você tem que encontrar boas empresas. E aí, voltando, porque eu falei lá no início, eu estou falando com você, investidor, que trabalha e tem a intenção de acumular patrimônio visando esse longo prazo. E não vai ficar ali olhando o tempo inteiro o resultado das ações para poder... Ah, eu ganhei 10% aqui, então vou vender nesse mês para comprar uma outra oportunidade. O seu negócio não é o mês a mês, o seu negócio é o longo prazo, é construir patrimônio para você ter a sua tranquilidade financeira lá na frente. Isso aqui é um histórico de 30 anos. Então, a gente pode falar que no longo prazo, você, primeiro, não deve abandonar a renda variável, que tem baitas empresas ali dentro do índice e tem algumas até fora do índice também, que futuramente, se continuarem mostrando um bom resultado, elas acabam entrando. Mas tem várias empresas na bolsa que fazem sentido e vão trazer um retorno muito superior à renda fixa. Tá? Agora, se a gente for olhar falando essa parte do prazo, o poder dos juros compostos gerar essa bola de neve, eu fiz um comparativo aqui, puxei um gráfico, que mostra a diferença entre você reinvestir os dividendos, por exemplo, que você vai gerar esse efeito dos juros compostos, e você resgatar os dividendos, só o quanto você ganharia nos dois cenários. Vamos supor que você invista R$1.000 hoje. R$1.000 são o seu principal. Então, você colocar R$1.000 hoje sem rentabilidade nenhuma, sem considerar nenhuma valorização, daqui a 30 anos vão ser os mesmos R$1.000. Tá? Se ele tiver aplicado, o principal vai continuar sendo R$1.000, que foi o que você colocou, só que ele vai gerar os juros, que em juros simples, que seria o efeito de você resgatar todo mês o que ele pagou. Então, vamos supor que ele deu uma taxa aí de 10% ao ano. Você investiu 10% ao ano, esses R$1.000, eles vão gerar R$100 por ano. Ao longo de 30 anos, você teria no final disso R$4.000 em juros simples. Quer dizer que você investiu R$1.000 e você ganhou mais R$3.000 ao longo dos próximos 30 anos. Simples, né? R$100 por mês, 100 vezes 30, pronto. Te pagou aí mais R$3.000, você tem ali seus R$4.000 no total. Beleza? Beleza. Se você reinvestir os dividendos, que é o efeito do que eu falei ali, dos 28.000% de Petrobras, 214.000 de VEG, se você reinvestir os dividendos e aí tiver o efeito dos juros compostos, mantém o principal e ao invés de antecipar esse resgate, de resgatar para consumir o dividendo, reinveste. Nem precisa ser na mesma empresa, você pode reinvestir em outras, montar posição em outros negócios que talvez estejam mais atraentes, né, para a época. Alguma coisa que você olha e fala, pô, isso daqui acho que faz mais sentido, uma empresa que você já tem vontade de investir há algum tempo, mas ainda não estava consolidada e agora você está vendo que tem mais oportunidade de crescimento. Show! Reinvestir os dividendos, o segredo é esse. Se você reinvestir numa taxa também a 10% ao ano, no final dos mesmos 30 anos, ao invés de você ter R$4.000, você passa a ter R$15.000. Por algo acima ali, um pouco acima de R$15.000. Ou seja, quatro vezes mais do que se você estivesse resgatando os dividendos. Então, esse é o grande efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso várias e várias vezes, mas na prática é isso que vai acontecer no seu bolso. E aí, a gente está falando de R$1.000. Fala, pô, Fabrício, R$1.000? Se eu tiver R$15.000 daqui a 30 anos, não muda a minha vida. Concordo com você, não muda. Mas se você reinvestir R$1.000 todo mês, você investe R$1.000 hoje, guardei R$1.000, mês que vem eu vou guardar mais R$1.000, mais R$1.000, mais R$1.000, ao longo de 30 anos, aí sim, não resgatar os dividendos, aí sim vai gerar um grande impacto, uma grande construção de patrimônio. E se você multiplicar isso, fala, pô, eu pus R$1.000, virou 15. Se eu puser R$10.000, vai virar 150. Se eu puser R$100.000, vai virar 1,5 milhão. E por aí vai. Percebe? Tem dois fatores aqui que são fundamentais. Primeiro é o tempo. E o segundo, a sua capacidade de aportes. Juntando ali com o que eu falei no começo. A sua capacidade de alavancar o seu salário, né, de passar a gerar mais renda para você guardar mais. E isso vai quebrando barreiras, vai te colocando em outros níveis de acúmulo de patrimônio. Esses são pontos fundamentais para você focar se você tiver a intenção de começar a investir ou melhorar os seus investimentos. Olhar para boas empresas, enxergar o longo prazo, melhorar sua capacidade de aporte, tudo isso que eu estou falando nesse episódio aqui para você. Tá? Quem trata os dividendos ou os investimentos como uma renda extra nessa fase de acúmulo, não vai atingir isso que eu estou passando para você. Então, as pessoas que querem antecipar esse resgate, falam, pô, eu invisto em fundo imobiliário aqui, e eu vou usar o dividendo que eu estou recebendo. Você já está na fase de viver de renda passiva? Já? Pô, estou ali com meu patrimônio conquistado, então o que me gerar vai pagar minhas contas. É um cenário. Se você ainda está na fase de construção, você nunca vai conseguir construir o patrimônio que você imagina ou ter a tranquilidade financeira que você imagina resgatando os dividendos. Se você tratar isso como uma renda extra. Por isso é importante que você reinvista. Tá? E se a gente for pensar em estratégia, né? Tem estratégia conhecida aí, bastante conhecida no mercado, que é a estratégia Barbell. Essa divisão entre renda fixa e variável, você ter um bom equilíbrio entre renda fixa e renda variável. E aí, dando um exemplo, né, um equilíbrio 70-30, 70% renda fixa, 70% renda variável. Como que vai funcionar aí para a sua estratégia? A renda fixa, ela vai servir para amortizar um pouquinho da volatilidade, porque tem períodos em que o mercado ele é muito estressado. Se a gente voltar ali para 2020, né, pouco tempo atrás, você vai ver, olha os históricos aí das empresas, as maiores empresas do índice Bovespa, elas tiveram todas uma queda vertiginosa e algumas acabaram se recuperando muito bem em pouquíssimo tempo. Acabaram até superando os maiores patamares que elas tinham antes de 2020. Porque o mercado ele pode ser irracional no curto prazo e ele vai ter picos de volatilidade, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. A renda fixa ela vai amortizar isso e vai te dar um retorno mais constante. Ponto. E a renda variável é o que tem esse potencial de, no longo prazo, trazer esses retornos que vão superar e muito o que você conseguiria só na renda fixa. Fora que a renda fixa também, além de amortizar um pouco as quedas, quando a renda variável ela cai, ela vai representar menos da sua carteira, né? Renda fixa está aqui, tem uma performance boa, 10, 12, 15% ao ano, e a renda variável pode não estar performando tão legal. Quando cair, ela vai deixar de representar 30% da sua carteira, do seu patrimônio. E aí o que você faz? Você pode simplesmente tirar uma parte da renda fixa, que agora também não ocupa só os 70%, subiu para 75%, 80% do seu patrimônio, e aportar em renda variável comprando boas empresas, bons negócios a preços mais baratos. Isso é o que ensina, por exemplo, o senhor Warren Buffett há muito tempo, de comprar empresas boas a preços baixos. Simples, você vai lá e compra, e aí equilibrou patrimônio, a empresa que é boa, mas por algum motivo está com uma cotação pouco abaixo do que ela deveria de fato, você vai comprar num preço mais baixo. Essa empresa ela se valorizando no futuro, que é o que acontece normalmente com uma empresa que lucra, tem bons números, a tendência é que ela não fique ali abaixo do preço que ela deveria por muito tempo. Quando o mercado tiver essa correção, você vai ter uma valorização maior ainda do seu patrimônio. Porque tem uma máxima que pouca gente vai falar aí, poucas pessoas comentam em conteúdos gratuitos, que o preço segue o lucro. Ou seja, se a empresa ela está lucrando, a tendência é que o preço ele vá subir. É o que aconteceu com várias empresas aí nos últimos tempos, Banco do Brasil, Petrobras, a própria Vale também. Tá? De novo, não é recomendação de compra, nunca é aqui, mas é um conteúdo informativo para você saber que o preço segue o lucro. Então, o que, que você tem que ignorar? Se a gente está falando de preço segue lucro, quer dizer, a empresa está lucrando, então ela tende a subir. Ah, está lucrando menos. Opa, então vamos entender o que, que aconteceu. Não, mas o lucro segue crescendo, o preço ele vai seguir o lucro. Então, você vai ter que ignorar algumas notícias que elas vão tanto trazer a euforia quanto a depressão para o mercado. Vão trazer aquela confiança de, pô, agora é a hora da renda variável, agora a bolsa vai. Aí tem lá a foto do Cristo Redentor, um foguetinho, né? São notícias que você vai acabar vendo aí em algumas matérias, de alguns veículos de imprensa. Mas você vai ver também momentos onde o mercado está em pânico. Então você tem que ignorar um pouco essas notícias e olhar mais para os números. Às vezes tem uma declaração ali do presidente da República, fala alguma coisa que traz alguma insegurança para o mercado aos olhos dos veículos de comunicação ou de grandes investidores que podem, no curto prazo, enxergar aquilo como algum risco. Na prática, não vai mudar nada no mercado. Às vezes é só uma declaração que no dia a dia, aquilo que ele falou nunca se comprova. Então, a empresa ela pode sofrer alguma queda de preço naquele dia, até uma queda recorde, 10, 15%, dependendo da declaração, mas se os números da empresa continuarem iguais, a tendência é que isso se corrija, naturalmente a empresa vai voltar a preços bons. E aí você pode ter aproveitado uma oportunidade de comprar ela mais barata ou simplesmente deixar passar porque você também ficou com medo, tá? E aí você tem que pensar em dois momentos quando você está montando seu portfólio também, que é o curto prazo, tá? Qualquer coisa que pode fazer a cotação mexer para cima ou para baixo, é curto prazo. Você está olhando o preço, declaração da empresa, declaração do presidente da República, alguma notícia mais bombástica. Caiu a cotação, é evento de curto prazo. Se você é esse investidor, eu já te avisei lá no início, esse conteúdo não é especificamente para você. Agora, se você pensa mais a longo prazo, essas notícias elas não devem te impactar. Se você está investindo para longo prazo, você tem que olhar para o lucro, os resultados da empresa. porque se ela continuar dando lucro, longo prazo, vai ser positivo. Aí o que você vai fazer? Construir patrimônio. Olha que beleza. Você está investindo em uma empresa que lucra. Quem não quer? Uma empresa que tem um lucro crescente, um lucro recorrente e ainda possibilidade de crescimento. Maravilhoso. Tá? Só que aí é que tá. Você que está me acompanhando aqui, eu imagino que você assista também outras pessoas falando sobre esse tipo de conteúdo, que você ouça aí em podcast também. Outras pessoas falando sobre investimentos, finanças, para você aprender, se tornar um investidor melhor e construir patrimônio. Tá? Não me tenha aqui como única fonte de conhecimento. Não recomendo isso, até porque eu tenho várias fontes de conhecimento também. Porém, você tem que saber diferenciar conteúdo que é educativo de conteúdo de influenciadores. Influenciador não é educador. Esse é um dos grandes problemas, que você talvez esteja sendo influenciado e tomando decisões erradas. Tem muito influenciador que se apresenta aí como educador financeiro, quando no fim das contas é só influenciador. Coisas que aqui no Money Play, por exemplo, você não vai ver. Então, não estou aqui criticando nenhum colega comunicador, mas estou levantando o alerta para você que gosta de acompanhar conteúdo, que está começando a aprender ou já está há muito tempo ouvindo sobre esse tipo de conteúdo aqui que a gente fala, mas ainda não sabe diferenciar quem é influenciador, quem é educador de fato. Educador é o que eu estou passando aqui para você. Você tem que gastar menos do que você ganha, tem que pensar no longo prazo, tem que escolher boas empresas, tem que fazer uma boa mescla ali de patrimônio. Isso é o que vai falar geralmente o educador. O influenciador vai falar o quê? Vai falar do ativo, vai falar do papel, vai falar o que é melhor comprar, quando é melhor comprar, qual que é o preço ideal de, porque vai te influenciar a chegar lá e apertar um botão, tomar uma decisão. Você não aprendeu nada, você só tá vendo ali, pô, tá nesse número aqui, então vou comprar. Ah, não sei quem falou que se eu comprar, sei lá, Petrobras a R$45, eu tô comprando barato ainda. Então eu vou lá e vou comprar. Isso é influenciador, vai te mostrar como tomar uma decisão e vai te influenciar a apertar o botão, e às vezes aquilo não é o melhor para você. Portanto, tome cuidado, pegue conteúdo, pegue conhecimento, mas fuja de influenciador. Vai olhar mais para educador, para você aprender, pegar conteúdo de quem está educando mesmo, quem está te ensinando, passando a base, para você aprender a tomar suas próprias decisões, como o que a gente está passando aqui já há algum tempo. Tá? Então, uma última lição é justamente essa. Você vai ter que analisar o conteúdo que você consome e analisar também, dito tudo isso que eu passei sobre a parte de montar carteira, estratégia Barbell, analisar sua carteira como um todo e não olhar ativo por ativo. Ah, esse ativo aqui teve uma queda de 20%. Vou vender. Vou vender porque caiu 20%. É renda variável, ele vai representar. Se você fez uma boa diversificação, às vezes 2%, 3% da sua carteira hoje. Se você continuar com os aportes, talvez isso lá na frente acabe se tornando 1% ou 0,5%. Aí vai ser algo irrelevante. Aí tudo bem, você decide se vende, se não vende. Mas vai se tornar uma participação muito pequena na sua carteira. E se essa empresa, de repente, dá um salto? Se ela tem uma recuperação inesperada, que o mercado inteiro não imaginava que podia acontecer? E é, no fim das contas, ela conseguiu realizar. É o caso, caso emblemático aí que a gente tem na Bolsa Brasileira, da Eternit, que foi declarada falida e de repente, não de repente, né? Pode pesquisar um pouco mais sobre o caso, mas aconteceu que ela teve uma recuperação fortíssima e se valorizou em várias vezes. Mas teve gente que quando ela teve aquela queda, ela não saiu da bolsa, tá? Quando teve uma queda vertiginosa, o que fez? Se desfez da empresa. Simplesmente vendeu porque às vezes não estava com uma estratégia bem montada e olhou só para aquele ativo ao invés de olhar para o portfólio. Agora, se o ativo não faz mais sentido, perdeu fundamentos ao longo do tempo e você não acredita na recuperação, problema nenhum se desfazer. A grande questão é tomar uma decisão só porque você viu o número e a queda, não o número fundamento, viu o número da cotação da empresa. Teve uma queda vertiginosa, você decide vender porque ouviu notícia, porque caiu muito e não está olhando o portfólio como um todo, aí às vezes você pode ter perdido uma baita oportunidade. Toma cuidado com isso. E lembrando também o que eu já falei aqui, do exemplo das empresas como Petrobras e Vale, que tiveram problemas aí nos últimos 10 anos, mas mesmo assim, se puxar um intervalo um pouco maior, elas tiveram um resultado espetacular. Então, fica a lição, Espero que você tenha curtido esse episódio. Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, pode deixar também, tá? Não vou te cobrar de nada. Mas pode deixar o like, ativa as notificações, segue a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast, e o meu pessoal, @ofabricioduarte. Te encontro aqui no próximo Money Play. Tchau!